assim, trazer essa reflexão, antes da gente passar aqui para o PP, né? Para a gente entender a nossa responsabilidade aqui. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que a atividade da igreja não é a pecuária. Atividade, vou falar mais uma vez, porque talvez você não tenha prestado atenção. A atividade da igreja não é a pecuária. Está me entendendo? Porque o objetivo da igreja não é ajuntar um rebanho. Quando Jesus traz a figura do cordeiro ou da ovelha, ele não quis dizer de um rebanho que lhe é próprio, de algo que ele se apropria, cuida para consumo próprio. Essa não é a atividade da igreja, a pecuária. A atividade da igreja, do corpo de Cristo, é, sendo corpo dele, ser manifestado Cristo na vida das outras pessoas. Então, ou seja, são aqueles que, conduzidos pelo sacerdote, que é o cabeça, serão manifestações de quem? Do sacerdote. Então você senta aqui não para ser ovelha. Amém? Porque tem muita gente que gosta desse lugar. E você não pode ficar nesse lugar, em nome de Jesus. Pelo bem da sua casa, pelo bem da sua família, pelo bem da sua cidade, pelo bem de todo mundo que está aqui. Você não pode ficar nesse lugar. O quanto antes você tem que se alimentar, sair desse pasto verdejante, para poder caminhar no vale do sombro da morte, para poder chegar e sentar na mesa dos seus inimigos, tendo cumprido o propósito da sua vida, de ser luz onde não há luz. Porque senão a gente vai continuar cantando aqui sobre esperança, como o Raul começou aí, cantando sobre esperança, mas sem a gente entender o que é a esperança do mundo. A gente vai continuar achando que é a volta de Jesus que vai dar esperança para o mundo. Mas é a vida de cada um aqui que dá esperança no mundo. Porque vivem como Jesus viveu. Amém?
Amém. Obrigado, meu irmão. Quero aproveitar e queria chamar o Diogo aqui para sentar com a gente, né? Ele está querendo fugir. Deus é um Deus trino, então vamos sentar em três aqui. Amém. Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Paulo, mais conhecido aí como PP, né? Pedro Paulo, meu filho também, o pessoal me conhece. Esposo da Laís. Tem um bom tempo que eu não sento aqui com esses irmãos. Por isso, eu me senti na necessidade, né? De estar aqui apresentando. Enfim, o Rafa, com o escolar clerical dele aqui, me chamou para ministrar, né? E é engraçado, porque a gente conversa antes, e aí eu pergunto, Rafa, tem um tema? Ele, cara, não, é o seguinte, nós vamos orar e vamos estudar cada um separado, e lá na hora o Espírito vai lá e vai falar. Eu, beleza, é isso aí mesmo. Que bênção, né? E eu quero contar um testemunho mesmo, né? Porque bateu mesmo totalmente com o que a gente está vivendo aqui, o que eu li, o que eu estudei, o que eu orei. E eu queria começar compartilhando uma história que eu compartilhei no nosso pequeno grupo essa quarta-feira, né? História de um reverendo, aproveitar que meu irmão aqui está de colar, reverendo alemão que viveu no século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer. Acredito que muitas pessoas aqui conhecem, já ouviram falar desse nome. Bonhoeffer foi um pastor que viveu no século XX na Alemanha, muito proeminente, um missionário, alguém muito importante, com muita presença na sociedade, fazia muita diferença na sua geração, mas que foi contemporâneo do sistema nazista. Ele foi contemporâneo ali a partir do momento em que Hitler entrou ali no poder e começou a implementar a ideologia, o sistema nazista. Então, isso fez com que Bonhoeffer tivesse que colocar em prática, né, aquilo que ele aprendeu no Evangelho de Cristo. Porque, naquele lugar, aquela ideologia começou a pressionar as igrejas da época. O nazismo começou a pressionar a igreja evangélica. A igreja evangélica teve que ser obrigada a aceitar algumas ideias, algumas filosofias. E a igreja evangélica alemã cedeu. Ela cedeu a essas ideias. A igreja evangélica alemã começou a ter algumas ideias, como, por exemplo, eliminar o Antigo Testamento por conta dos judeus. A igreja evangélica começou a considerar os judeus como uma raça inferior. A igreja evangélica começou a considerar a raça ariana como uma raça superior. E Bonhoeffer, como um bom cristão, ele não aceitou esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. E ele resistiu. Então, assim, vocês podem imaginar o que acontece com quem resiste a um sistema como aquele, né? Porque, assim, é muito fácil, às vezes, a gente falar de nazismo hoje, né? Quando a gente não está inserido nessa realidade. Mas imagina para vocês um pastor evangélico com a comunidade inserido num país com um pensamento, com um sistema como o nazismo. O quão complicado isso não deveria ser, o quão confuso isso não poderia ser, o quão difícil isso não poderia ser. Enfim, o pastor, o reverendo Bonhoeffer, começa a resistir a esse sistema nazista, ele resiste até onde conseguiu, sempre resistindo, ele foi convidado, educadamente, a se retirar de Berlim. Ele foi convidado a se retratar por muitas coisas que ele falava. Ele foi convidado a fazer muitas coisas que ele não aceitou fazer. Então, ele vai lá e cria a igreja confessional, né? Essa igreja confessional era uma igreja que reunia nos porões e pregava o Evangelho de Cristo. Pregava que nós somos irmãos, que não há distinção de raça. Para a época, isso era um absurdo falar isso, né, abertamente. Que não há distinção de nada. Então, ele começou a se reunir nesses porões e começou a ser perseguido pela Gestapo, pela polícia alemã, começou a ser pressionado de todos os lados, começou a sofrer pressão do governo, pressão de Hitler. E, com o caminhar dessa resistência, Bonhoeffer foi convidado, mais uma vez educadamente, a ir para um campo de concentração, como um conspirador. No campo de concentração, Bonhoeffer, ele escreveu uma das suas maiores obras, chamada O Discipulado. É O Discipulado, toda vez esqueço. O Discipulado. E é muito interessante, a gente faz esse comparativo com o apóstolo Paulo, né? Na prisão, o cara, ele sentindo todas as pressões de todos os lados, é um cara que resiste, é um cara que ama, é um cara que cuida, é um cara que escreve cartas. Então, naquele lugar, ele produziu várias obras. Ele pregou o Evangelho, ele amou seus irmãos, ele esteve presente a todo momento. Quem estava no campo de concentração estava para caminhar para a morte. Então, infelizmente, Bonhoeffer foi convidado para a morte. Eu gostaria de ler aqui um trecho de... Primeiro, eu queria ler a última frase registrada de Bonhoeffer. Ele foi se despedir de alguém que estava junto com ele ali naquele lugar. Quando o soldado alemão chegou, abriu a porta e falou assim, agora é com você, você vem com a gente, agora é a sua vez de ser executado. Ele virou para um amigo, né, que estava ali junto com ele, virou para ele e falou no ouvido dele o seguinte: este é o fim, mas para mim é o início da vida. E aí eu queria ler um trecho de um médico que estava lá no local de execução, né, que talvez seja uma das poucas testemunhas que estavam ali no local de execução de Bonhoeffer. Ele morreu enforcado. E aqui esse médico diz o seguinte: bem cedo, na manhã de 9 de abril, Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans Oster e mais quatro outros conspiradores foram enforcados no campo de extermínio de Flossenbürg. O médico do campo, que testemunhou as execuções, se lembra de ter visto Bonhoeffer ajoelhar-se e orar antes de ser levado à forca, entre aspas. Eu fiquei profundamente comovido pela maneira com a qual aquele homem amável orava. Tão devotado e tão certo que Deus ouviria sua oração, ele escreveu. Naquele lugar de execução, ele novamente fez uma pequena oração e então subiu os degraus para a forca, corajoso e sereno. Nos quase 50 anos em que trabalhei como médico, creio que eu jamais vi um homem morrer tão completamente submisso à vontade de Deus. Eu queria concluir aqui a história do Bonhoeffer e fazer um link aqui com a palavra de Deus. Então, todo mundo, se quiser abrir a Bíblia lá em Atos, no capítulo 4... Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Vou tomar água aqui. Atos capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e o povo e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu quero fazer um link, né, entre esse trecho e a história de Bonhoeffer, porque é o seguinte, esse trecho que a gente acabou de ler aqui no livro de Atos é o primeiro registro da primeira oração dos cristãos. Não é a primeira oração da Bíblia, não é a primeira oração de um cristão, mas é o primeiro registro da primeira oração da igreja. Ou seja, aqueles que se consideravam cristãos, seguidores de Cristo, que criam na ressurreição de Jesus, a gente teve a Páscoa aí no último domingo, eles se reuniram para orar pela primeira vez. Então, esse é o primeiro registro. Então, a gente precisa ter um olhar atento, né? Qual era o conteúdo da oração dos primeiros cristãos? Qual era esse conteúdo? O que eles estavam falando? Primeiro a gente precisa entender o que estava acontecendo, né? Lá em Atos, quando eles estavam se reunindo, houve uma cura de um aleijado, houve um grande movimento naquele lugar, e os líderes daquele lugar ficaram incomodados com a presença dos discípulos de Jesus e prenderam Pedro e João. Então Pedro e João passaram a noite na prisão, e no outro dia eles chamaram Pedro e João ao Sinédrio para se explicarem. Por que aquele movimento estava acontecendo? Isso era o início da igreja. Por que aquele movimento estava acontecendo? Por que tinha gente realizando sinais? Por que tinha gente sendo batizada pelo Espírito Santo? Por que tinha gente falando em línguas? Enfim, o que estava acontecendo? E aí Pedro faz um discurso corajoso no Sinédrio, um discurso que, inclusive, muitas pessoas ficaram surpresas ao ver Pedro discursando, porque era um mero pescador, alguém iletrado, e estava ali diante daqueles homens, explicando as escrituras, pregando o evangelho para eles. E assim se sucedeu. Eles foram soltos, porque não tinham crime para serem acusados, não tinha crime que constava eles ali. Eles foram soltos e se encontraram depois com a igreja de Cristo. E qual que é a primeira coisa que eles fizeram? Eles oraram. Eles oraram. E qual que era o conteúdo da oração de Pedro e João com os discípulos? Eles pediram a Deus coragem, eles pediram a Deus ousadia para anunciarem o evangelho. Eles não pediram a Deus uma cura milagrosa, uma transformação de realidade repentina. Eles pediram coragem para enfrentar suas dificuldades. Eles pediram coragem para enfrentar a pressão que eles estavam sofrendo naquele momento. E talvez, se essa oração não tivesse existido, a gente não estaria reunido aqui hoje. Talvez, se eles não tivessem essa sabedoria de entender que eles precisariam vencer o medo para continuar pregando o evangelho, independente de qualquer situação, talvez a igreja hoje não estaria aqui reunida. Talvez hoje eu e você não estaria, que é claro que é complicado a gente dizer isso, porque talvez aconteceria de qualquer forma, mas eles foram usados para trazer o evangelho de Cristo, para anunciar corajosamente e estarem todos reunidos naquele lugar para orar. Então, o conteúdo da oração dos primeiros cristãos era pedindo coragem, era pedindo intrepidez, ousadia, para continuar pregando o Evangelho. Qual que é o link que a gente consegue fazer com a história de Bonhoeffer? A mesma coisa. Quando as pressões da vida nos acometem, quando a gente começa a entender algumas coisas na nossa caminhada cristã, a gente começa a se sentir pressionado, a gente começa a se sentir enforcado. Existem pressões de todos os lados, decisões que a gente tem que tomar, e muitas vezes a gente age com covardia, por achar, porque algum dia nos disseram que Deus ia intervir na nossa vida, ia transformar milagrosamente aquela realidade, sem que a gente fosse participante desse trabalho. Então, o que eu gostaria de aplicar para nós hoje aqui, nessa manhã? Que nós possamos ter coragem. E não só isso, pedir a Deus essa coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. E só é possível que a gente seja ousado dessa forma quando a gente vive em completa submissão a Deus. Submissão e obediência a Deus. Nós estamos vivendo uma época, né? Eu sempre gosto de dizer, quando eu vou preparar alguma coisa, eu costumo dizer assim, que hora que a gente está vivendo, né? Qual que é o horário que nós estamos vivendo hoje? O que está acontecendo hoje? Talvez um dos maiores males da igreja hoje é porque nós nos tornamos covardes. Eu vou repetir, talvez uma das maiores maldições sobre a nossa vida hoje é que nós estamos covardes. Porque um dia alguém falou para nós que Deus iria intervir na nossa vida de uma forma milagrosa e nós iríamos simplesmente assistir aquilo tudo acontecer. E não é isso que acontece. E a gente consegue perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente percebe as doenças em que as pessoas estão sendo acometidas à nossa volta, as dificuldades que as pessoas estão passando, as pressões que nós sofremos, e nós agimos com covardia. Porque o medo estraga, como diz a música do Marcos Almeida. O medo destrói. E a gente deixou esse medo passar na nossa frente e falar pela gente. Se eu pudesse resumir o que eu gostaria de trazer para a Igreja Sal da Terra Falma hoje, é que o conteúdo das nossas orações precisa ser o mesmo conteúdo que estava ali naquele lugar. Nós precisamos entender que nós precisamos de coragem para prosseguir, para anunciar o Evangelho, independente das pressões, independente das dificuldades, independente do nosso medo. Coragem não é agir sem medo, porque agir sem medo é coisa de psicopata. Todos nós temos medo, todos nós temos dificuldades, mas a coragem é a gente agir entendendo quem nós somos em Deus, independente dos medos que nos acometem. Então eu imagino que cada um aqui está sofrendo pressões de todos os lados. Eu sei disso, porque eu sofro. Eu sei que muita gente aqui sofre. Muita gente aqui está precisando tomar uma decisão muito importante na sua vida. Muita gente aqui está diante de várias decisões para serem tomadas. Muita gente aqui não sabe mais o que fazer. Já procurou várias igrejas, já passou por vários locais. E Deus está te mandando dizer hoje que você peça a Deus coragem para prosseguir. Que você peça para Deus hoje, em submissão a Ele, para que você não seja mais covarde. Que esse ciclo de covardia acabe na sua vida. Deus nos chamou para vivermos de deslocamento. E quando Deus nos pressiona, talvez seja a maior bênção que Ele pode nos dar. Porque Ele está fazendo com que a gente tome uma decisão e que a gente comece a caminhar. E os nossos irmãos estão precisando de nós. Muitas pessoas estão precisando de nós. E a gente está se calando. E a gente está ficando calado. Porque nós temos medo. Porque nós temos dificuldade. E a gente deixou esse medo corromper nosso coração. E a gente olha para a vida de Bonhoeffer, que viveu o sistema nazista. Que resistiu até o final. E foi submisso até o final. Qual que é a diferença de Bonhoeffer para nós hoje? Nenhuma. Nós bebemos da mesma fonte. Nós temos a mesma palavra. Nós temos as mesmas profecias. A gente bebeu da mesma fonte. A gente viveu o mesmo Cristo. Cristo ressuscitou tanto para Bonhoeffer quanto para nós. E hoje nós vivemos um espírito de covardia. Irmãos, coragem. Coragem. Se você tem uma decisão importante para tomar, faz igual Pedro e João fez. Ore, peça a Deus discernimento e tenha coragem para prosseguir. Amém? Eu gostaria que meus irmãos fizessem um complemento.
Eu queria complementar. Fui pego mais ou menos de surpresa, mas eu acho que essas surpresas o Espírito Santo vai costurando. E acredito que ele tem algo a acrescentar através aqui de mim. E nós falamos de Dietrich Bonhoeffer, que foi um filósofo. Nós falamos sobre um pescador simples, que foi Pedro. E eu queria falar de um super religioso que esvaziou-se de si mesmo para apresentar, em uma das formas mais corajosas, o evangelho, que é o próprio apóstolo Paulo. Né? E é algo que eu estudei para o meu pequeno grupo e que tem me encorajado bastante, ou então me feito refletir que, da forma como eu estou, eu posso avançar cada vez mais. Porque existem pessoas que são pais da fé, que têm muito a nos ensinar. Ensinar que, independente da circunstância em que nós nos encontramos hoje, o Espírito Santo é capaz de transformar a nossa consciência de uma forma em que haja um novo renascimento. Para quem não conhece Paulo, ele não era nem chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um jovem compenetrado em aprender sobre o Deus que lhe foi ensinado. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele formou em primeiro lugar na escola, não sei nem se poderia ser chamada de escola fariseia de teologia. Mas ele foi, ele formou com louvor, ele era reconhecido como o jovem mais, vamos dizer assim, conservador possível nas leis das escrituras. E a palavra de Deus vem citar Saulo naquele episódio onde ele está presente no apedrejamento de Estevão. Estevão era outro jovem também, né? Era ali um jovem assistindo o apedrejamento de outro jovem. Estevão estava ali cheio do Espírito Santo, não vai ter nem tempo de eu falar sobre isso, mas ele na sua defesa no Sinédrio, ele vem e fala um dos discursos, né, talvez mais evangelísticos que existem aqui nessa palavra, algo cristocêntrico que aponta a lei de ponta a ponta, que vem apontando para Jesus. E no final, já recebido o veredicto da morte, porque apedrejamento era sinônimo de morte, era um dos tipos de morte, ele, recebendo as pedradas, ele suplica, olha para os céus e suplica, né? Ele vê Deus ali no seu esplendor e ele pede para que o Senhor pudesse perdoar aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então você vê um jovem, um jovem, eu não vou chamar de menino, porque tem gente de 50 anos que é menino, e a última coisa que esse jovem era aqui era menino. Ele era muito mais maduro, né, do que muito barbudo por aí, inclusive eu. Com certeza. Eu gostaria de chegar na maturidade de Estevão para ter essa mansidão de ser Cristo, independente da circunstância. E Saulo estava ali recebendo as túnicas, né? As pessoas tinham vestes pesadas, então para elas ficarem com mais soltas para dar as pedradas, eles soltavam as túnicas aos pés de Saulo. Eu imagino que Saulo estaria até ali coordenando aquele ato. Né? Então, ó, era ensinar, ó, pode entregar sua túnica para Saulo, toma sua pedra e vai lá matar o irmão. E esse era Saulo. Saulo, depois daquilo, todos os crentes que haviam crido em Jesus, eles saíram de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Então os apóstolos ficaram em Jerusalém, todo mundo foi embora, e Saulo começou uma ferrenha, ele coordenou uma ferrenha perseguição aos cristãos da época. Então por quê? Porque ele cria que eles estavam blasfemando o Deus dele. Era isso, a motivação do coração dele, naquilo que ele cria, ele estava fazendo certo. De jeito nenhum que eles vão blasfemar o meu Deus. Então eu vou perseguir aquela igreja porque eles estão, enfim, blasfemando ao extremo. E no caminho de Damasco, um tempo depois, Jesus aparece, né, cega o olho de Saulo, depois se revela para Saulo. Saulo tem ali o seu coração aberto pelo Espírito Santo. É importante a gente entender isso, que se vocês estão aqui, olha, você pode até achar, mas não foi mérito seu, o Espírito Santo abriu seu coração, da mesma forma em que ele endurece o coração das pessoas que ouviam Pedro ministrar, Saulo, que depois mudou o nome para Paulo ministrar, o Espírito Santo abriu o meu, o seu, o nosso coração, para que a gente pudesse receber essa palavra e que essa palavra realmente fizesse vida no nosso coração. Então é muito importante a gente entender que essa coragem já existe dentro de cada um de nós, ela é fortalecida através do Espírito. Fora do Espírito só existe uma coisa, medo, e ele sempre está aqui, mas o amor de Cristo nos dá essa força, desde que a gente o busque. Vamos continuar. Paulo tem uma revelação do Espírito Santo, ele se retira, ele precisa de um tempo, porque ele precisa rever tudo aquilo que ele leu, ele precisa rever toda a escritura, porque ele estava olhando aquelas escrituras de uma ótica diferente, e ele precisava entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é Deus. Ele precisava crer na Trindade para ele poder entender aquilo que ele cria, e Paulo era um cara muito didático, ele precisava compreender aquilo. E Paulo volta, Barnabé leva ele para conhecer os discípulos. Eu imagino Barnabé batendo na porta, Pedro vai lá atender. Ô, Pedro, tudo bem? Eu tô com um irmão aqui que se converteu. Quem que é? Saulo? Que Saulo? De Tarso. Quem? Aquele que queria matar a gente? Aquele que a gente está escondido justamente por conta dele? Não, meu irmão, pode crer, ele está na bênção. E eles liberam lá para entrar, e é uma bênção. E Saulo é tipo eu, Rafael. Eles têm vários embates, mas vem sempre em amor, e no final estão se abraçando. Né? E o nome dele é transformado, né, para Paulo, que é aquele que é cheio do Espírito Santo. E de fato ele é cheio do Espírito Santo, porque é um homem corajoso. Eu queria falar só uma parte da primeira viagem missionária dele. A primeira viagem missionária dele, em pelo menos uns 4 episódios, ele foge da morte. O Espírito Santo faz ele sair desses caminhos. E um deles, ele é pego. E eu queria ler essa passagem. Eles estavam em Listra. Paulo, ele opera um milagre. E ele faz um coxo andar. E esse coxo, ele anda, as pessoas o reconhecem, e elas reconhecem em Paulo e em Barnabé divindades. Por quê? Porque eles estavam ali falando para um povo grego. E esse povo grego, eles queriam no politeísmo. Então, uns já começaram a chamar, eu acho que é Paulo de Júpiter e Barnabé de Mercúrio, ou é o contrário. Eles já queriam falar, olha, esses caras são divinos, eles são os deuses que estão aqui. E Paulo e Barnabé saem, rasgam as vestes, começam a falar que eles são iguais uns pelos outros, que não existe divindade nada sobre ele, mas que ele veio apresentar o único Deus. O Deus que é Mercúrio, o Deus que é Júpiter, é o único Deus, Pai de todos nós. E ele vem, ministra essa palavra, quer que esse povo deixe de crer que nele existe algum mérito, mas que é naquele que ele vem apresentar que existe todo o caminho, a verdade e a vida. E é difícil ainda fazer com que as multidões parassem de oferecer sacrifícios e oferendas para eles. Só que numa multidão que é sempre maleável, os fariseus chegam, conseguem transformar a motivação do coração dessa multidão, e essa multidão não minutos ou horas, aqui não relata, eles saem de amados para odiados. E a mesma multidão que estava ali beijando, sacrificando aquilo que tinha mais de precioso dentro de casa, chamando eles de deuses, agora estão loucos para apedrejá-lo até a morte. E aqui a gente vai ler essa passagem, que fala assim: sobrevieram, pois, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Irmãos, Paulo ali, ele havia sido pedrejado, só para vocês entenderem o que estava acontecendo. Paulo havia sido pedrejado pela mesma multidão que estava ali dando tapinha nas costas deles, ali erguendo sacrifícios em favor deles. E ele sendo apedrejado, mas, cara, isso me deixa... Tem 2 meses que eu estou com essa palavra na minha cabeça, porque não faz sentido. O que o Espírito Santo pode fazer com uma pessoa? Nós estamos falando de um cara que era cidadão romano. Cidadão romano tinha mais força do que cidadão goiano. Cidadão romano tinha muito privilégio, mas muito privilégio mesmo. Né? Inclusive, esse privilégio salvou Paulo de muitas situações. Ele era tido como a alta casta religiosa, que tinha uma posição muito forte dentro da igreja. Ele era cidadão romano e tinha uma alta casta religiosa. Cara, ele sabia por o caminho que ele estava indo. Ele abandonou aquilo tudo para mudar de lado e resolver ser apedrejado, passar por qualquer tipo de situação, ser preso em condições que... O pior momento do ser pago não chega nem aos pés da prisão que ele recebeu em Roma. E ele é apedrejado até a morte. Ele não morreu por um milagre. Mas se você ler essa passagem aqui, a multidão apedrejou ele e achou que ele estava morto. Arrastou ele para fora de Listra. Então, imagina, Paulo semi-morto, ali com certeza desmaiado, todo ensanguentado, ele é arrastado para fora da cidade, e os discípulos chegaram lá para, creio eu, velar o corpo. E Paulo acorda. Paulo deve ter acordado numa situação, assim, de UTI, totalmente deliberado. Paulo vai, é acolhido pelos irmãos, e aqui a palavra diz que no dia seguinte, não foi um mês depois, foi no dia seguinte, ele vai para Derbe. Derbe fica a mais ou menos 60 quilômetros de Listra, a pé, sem tênis de malhação, sem estrada pavimentada, sem até a banquinha da tia para comprar uma água no caminho. E ele vai no dia seguinte, porque ele vê a importância e a urgência. E ele diz assim: é importante, irmãos, que a gente passe por tribulações para que a gente se achegue ao reino de Deus. O reino de Deus não existe, ele existe após, né, a nossa vida terrena aqui, mas ele já está no meio de nós. Se nós queremos viver o reino de Deus, nós temos que vencer o medo. Nós temos que crer que o Espírito Santo me dá condições, nos dá condições, porque sozinho ele não estava. E esse irmão aqui me fez refletir algo que eu não tinha pensado. Porque às vezes a gente pensa que Paulo conseguiu andar esses 60 quilômetros sozinho. Ele foi carregado em muitos momentos. Ele não estava sozinho. Ele só conseguiu chegar em Derbe porque ele estava com os seus irmãos, que puderam carregar ele. Jesus, ao subir no Getsêmani, ele fez questão de subir com os irmãos. Talvez, Jesus poderia não ter entregue a sua vida naquele monte se ele tivesse subido sozinho. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo tocou no coração de Jesus para que no momento mais difícil da vida dele, que ele estivesse com três pessoas, que ele fosse lembrar por quem que ele estava morrendo. Que talvez se ele estivesse sozinho, ele ia ver a árvore, ele ia ver lá um monte, mas ele não ia ver o motivo com que ele estava fazendo aquilo tudo. Amar os seus irmãos. Então os irmãos podiam estar dormindo, os irmãos podiam estar lá, mas os irmãos estavam lá para que Jesus não esquecesse por que que ele estava ali em cima. Isso é obediência ao Espírito Santo. Irmãos, se Paulo estivesse sozinho, talvez ele não estaria nem vivo. Não caminhem sozinhos. Não existe coragem na solidão. Talvez Bonhoeffer não teria feito se ele não estivesse naquele campo. Porque se ele estivesse no conforto do seu lar, o livro poderia até sair, mas a entrega do seu coração, creio eu que não. Porque se o nosso Deus, ele não habita só, é Pai, Filho e Espírito Santo, se em todo momento um corpo é um corpo, a cabeça fora do corpo é morto, tudo é morto. Quem somos nós de acharmos que a gente vai dar conta sozinho? Eu acho muito legal a gente falar de pequeno grupo, porque se essas palavras estão sendo construídas em pequeno grupo, elas estão sendo construídas em ambientes corretos. Elas estão sendo construídas em comunhão. Porque a palavra só, ela é morta. O Espírito não habita em mim, ele habita em nós. Ele só é comunicado quando eu tenho algo a dizer para alguém. Ou o contrário. Então eu queria fortalecer os irmãos, porque Saulo, ele caminhou sozinho até conhecer Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, meus irmãos, antes ele estava rodeado de pessoas. Agora ele está em família. Paulo habita em família. Saulo habita na solidão. Como que nós estamos habitando? A nossa vida é contábil? Porque se ela não for contábil, irmãos, essa coragem não vai existir. Ela não vai existir. Um pai é corajoso quando ele se entrega em favor da família. Pode não fazer sentido isso que eu estou dizendo, mas sozinho, nós não somos corajosos. Porque coragem, ela só é válida em favor de alguém. Senão é loucura, né? Igual ele falou. Não ter medo é psicopata que tem essa ausência de medo. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. É a favor de nós. Amém? Amém.
Amém. Vocês estão entendendo, assim, o esforço que a gente está fazendo aqui? Porque às vezes fica parecendo que é só algo confuso que está passando aqui entre a gente. Porque eu sei que é difícil hoje em dia prestar atenção. Talvez o maior desafio nosso hoje é prestar atenção. Se tiver um barulhinho, a gente não dá conta de prestar atenção. E a gente já fica incomodado. Porque a gente não consegue mais concentrar. E aí nisso a gente perde a capacidade de ouvir aquilo que o Espírito quer revelar. E aí, como que é o jeito mais fácil de ouvir aquilo que é o Espírito? Pedir para alguém falar por nós. E não passar isso por nós. Quando a gente fala que é na comunhão, onde dois ou três estiverem, ali eu estou, Deus queria dar para a gente um ensinamento. Um ensinamento de que não era uma gola clerical que faria a revelação daquilo que era a sua vontade. Mas é que onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei, revelando a minha vontade. Amém, igreja? Porque a gente precisa começar a entender isso e viver isso. Porque a gente canta aqui o tempo inteiro na igreja, vem Espírito Santo, mas eu não sei qual que é o Espírito que você está chamando. Porque se o Espírito Santo que você está chamando é para que aconteça alguma coisa na sua vida, para te livrar das dificuldades, isso aí só o demônio pode te conceder. Só Satanás é capaz de atender essa oração sua. E ele vai atender com louvor. Mas se você estiver pedindo o Espírito Santo sobre a sua vida, você pode ter certeza que você vai ficar nu. Suas vestes vão cair. A luz vai iluminar. E toda a sua vergonha será exposta. Para quem? Para a família. Para a família. Porque aí não vai ter mais nada para te acusarem. Porque toda a sua vergonha estará exposta. E você não preocupa não. Que tem muito irmão aqui para pagar o preço da sua nudez. Só que você pode ter certeza que nada, nada vai ficar no escuro. Porque a luz não convive com as trevas. Amém.
Amém.
Então o Espírito Santo é para te tornar família e não outra coisa. O Espírito Santo é para que você seja um com o corpo de Cristo. Amém. Então, para a gente entender, porque eu estava lá em casa meditando, tentando entender o que, que Deus queria trazer aqui hoje. É engraçado, porque parece que a gente está fazendo isso de uma forma meio desleixada. E não é. Quando o Pepe falou comigo, eu falei, irmão, fique em paz. Ora, fala com Deus, eu vou falar aqui e amém. Do mesmo jeito que eu falei para o Diogo. Eu falei, Diogo, fica preparado. Ele, por quê? Eu falei, porque eu não sei. Não sei não. Ele, ah, mas como assim, você vai me chamar? Falei, não, irmão, vai com a camisa branca lá, tá tudo certo. Você chega lá, com a camisa branca, qualquer coisa eu vou te chamar, e é isso aí. É, porque ele achou que eu ia trazer uma gola clerical para ele, e ele não quis vir com a branca. Mas amém, é isso aí. Aí a gente chegou aqui e fomos compartilhar daquilo que o Espírito está falando, a comunhão. Aquilo que o Espírito Santo está falando. Amém. E isso é para incentivar vocês. Vocês entenderem que vocês não precisam ficar esperando alguém chegar lá com um colarinho para resolver a parada. Mas que não, que você está lá, sua família está lá, uma com mais um ali, junta, chama o Arthur, chama o Felipe, fala, oh, vamos aqui resolver esse negócio. O quê? Ah, vamos expulsar uns demônios aqui. Mas já que você, se você ainda falar assim, ah, não, mas isso eu tenho medo. Não, beleza, tem um irmão lá querendo casar com a outra, junta dois, fala, não, vamos fazer esse casamento. Pronto. Está resolvido, em nome de Jesus, estão casados, vai com Deus. É, por favor, né? Por favor, passa no cartório, cumpre as obrigações, entendeu? Não só no cartório, não, vai para casa, vai para o quarto, resolve a parada, não fica no meio do caminho, não. Mas isso aí, é assim que resolve, é em família. A gente começou a fazer disso aqui uma solução para aquilo que era a nossa responsabilidade. Deixa eu explicar para vocês o texto que estava no meu coração. O texto que estava no meu coração começava lá em Abrão. Abrão. Vocês sabem quem que é Abrão? É Abraão. Mas vamos falar de Abrão primeiro, beleza? Começava lá em Abrão, em Gênesis 12. Para terminar, sabe aonde? Nas últimas palavras de Jesus. Lá no finalzinho da vida de Jesus. Ele falando assim, não, beleza, vocês estão entendendo que eu não voltei aqui para estar com vocês. Eu não vou voltar para ficar. Na verdade, eu só vim para aqui para contar para vocês que eu não vou ficar. E aí eu preciso de uma coisa de vocês. Eu preciso que vocês sejam testemunhas minhas. Eu preciso que vocês façam parte desse corpo do qual eu sou cabeça. Sabe para quê? Para dar testemunho desde Jerusalém até os confins da terra. De Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E aí Jesus vai usar alguns. Vai usar Pedro, um pescador. Um cara bem atrapalhado. Um cara que, assim, se precisasse de um preparo, ele não servia para nada. Porque, assim, tudo que ele precisava fazer, ele deu trabalho. Mas era um cara com o coração certo. E Pedro foi entendendo ao longo do caminho. Assim como ele foi usar Estevão, menino, para dar testemunho daquilo que é o seu espírito, a sua família. E assim como ele vai usar Paulo, um improvável. Um cara que está lá fazendo tudo contra, ele vai e chama e fala, não, cai para dentro que agora você é uma testemunha minha. Por quê? Cada um para o seu propósito. Pedro para Jerusalém, Estevão às vezes para chegar até Samaria. E Paulo para onde? Para os confins da terra. E onde que isso começa? Ah, é com Paulo? Isso começa com Pedro? Isso começa aonde? Em Abrão.
O pescador pregando para os religiosos. É o pescador pregando para os religiosos e os religiosos pregando para os não religiosos. Que isso era um contrassenso na época. Vocês não fazem ideia. Então, assim, o Espírito Santo, ele dá uma direção. É muito legal. É eu estar aqui em cima, do lado do Pepe e do lado do Rafael. Isso é muito, é assim, eu queria fazer uma pergunta. E eu queria que, assim, não precisa levantar a mão, não, porque nós estamos em família. Quem aqui tem vergonha de orar quando alguém vai levantar alguma oração? Eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês têm essa vergonha de orar. Gente, pra quê? Porque o discurso não vai ser bonito? Eu tenho certeza que se você tem vergonha, o seu testemunho vai ser muito importante. Com todas as suas falhas e imperfeições semânticas do reino de Deus. Mas, o testemunho que você vai dar, pedindo para orar, vai ser muito significativo. Exerça isso. Se exponha. Isso que é ficar nu. Exponha suas falhas. Não tem problema. Não tem problema. Aliás, é vital. Porque talvez você comece a inspirar outras pessoas dentro da sua casa que qualquer um pode orar. Tanto que isso é importante. Qualquer um pode orar. Qualquer um pode ministrar. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. E Deus está chamando você. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Todo mundo aqui tem essa glória, essa gola clerical. Quem aqui entende que não é filho de Deus? Ninguém, né? Então todo mundo aqui é pastor, gente. Todo mundo aqui tem condições de cuidar da sua família. Entendendo que o Rafael e o Pepe são minha família. Todo mundo aqui tem condições de cuidar daqueles que Deus chamou você para olhar. Amém? Então nós não estamos aqui numa pecuária, mas nós estamos aqui na reunião dos vaqueiros.
Certo? Amém. A gente às vezes pensa que para Deus nos chamar, a gente tem que estar aqui, né, sentado. Mas eu sei que cada um aqui, se não já entendeu, vai entender qual que é o seu lugar. Quem que é o povo que Deus te entregou? Quem que é o povo que Deus está te dando na mão para você cuidar? E às vezes você fica esperando alguém resolver esse povo por você. E Deus está esperando para que você entenda que é você a resposta para um povo.
Amém.
Amém?
E até para a gente concluir, que eu sei que a gente já está avançado na hora aí, essa é uma das razões porque a gente fala tão pouco aqui sobre recurso financeiro. Porque a gente não quer formar uma comunidade de ovelhas para servir uma família. E que a gente vai ter que ficar lembrando ela da carne que ela tem que sustentar. Ou da lã que ela tem que doar. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para formar pais. E na formação paterna, a conta paga não é uma condição exclusiva para alguns. Mas é para todos. Porque qualquer um que é pai não deixaria o seu filho passando fome. Então, está fora de cogitação a gente ter problema com recurso. Amém? E aí, assim, a gente precisa entender isso, porque aí não é sobre o que o outro pode fazer, mas é sobre o tudo que eu posso entregar. E aí é por isso que a gente não fala de uma regra. Ah, entregue tanto. Não, a gente fala, você entregue tudo. Porque um pai morre pela sua família. E aí eu queria trazer Abrão para a gente entender. Porque Abrão foi levado de uma condição para outra. Abrão, quando Deus encontra Abrão, o nome Abrão quer dizer de um pai valoroso, um pai que tem virtude. Mas ele é levado para uma outra condição. De pai de muitos filhos. Porque Abraão não seria pai somente de Isaac e de Ismael. Ele seria pai de muitos filhos. E talvez vocês não saibam, mas ali é o primeiro momento onde Deus conta na história, no seu tempo. É Abraão. Abraão a gente pode datar. A gente pode dizer, ele nasceu de tanto a tanto. Porque ali Deus começou a falar da sua história através de nós. Antes, Deus estava falando dos princípios das coisas, das origens das coisas. E aí agora Deus vai falar da origem de um povo, origem de uma nação, origem de um reino. A nossa origem. Então não é sobre talvez, é sobre com certeza. Todos aqui têm a liberdade e a autoridade de usar um mongolar clerical, aonde estiver, para representar de quem ele é filho. E que ele está ali para assumir uma paternidade sobre quem estiver na frente dele. E aí queria pedir licença para vocês dois, para a gente entender isso cada vez mais concreto mesmo. Eu vou pedir para a Tefinha e para o Rafael virem aqui com a Clara, sentar aqui comigo. Para a gente continuar ouvindo aquilo que o Espírito quer ministrar. Amém? Amém. Vocês vêm aqui, vocês dois, por favor. Com essa princesa mais linda. Né, tio? Vem cá. Senta aqui, Rafa. Onde vocês quiserem. Amém? Para quem não conhece, essa é a Clarinha. Né, Clarinha? Né, coisa linda. Tefinha, irmã de longa data. Diga-se de passagem. Rafa.
Não, longa data,
né, irmão? É longa data, irmão. Não, eu. Ela é mais jovem, óbvio. Mas. Isso, amém. É, tá vendo, Diogo? Passou vergonha, hein, irmão? Mas para a gente dizer assim do que são os traçados de Deus nas nossas vidas, né? Então, conheço a Stephanie tem muito tempo. Uma irmã que eu amo de paixão. Rafa, conhecendo há pouco tempo. Clarinha chegou. E essa família está aqui conosco, está aqui com a gente. Uma família sacerdotal, que tem exercido suas vocações nos seus âmbitos, tá? Profissionais, inclusive. Tenho convívio com a Stephanie, posso ainda ter convívio com o Rafa na área profissional, que ambos atuam na área jurídica. Clarinha, veio fruto desse amor, dessa obediência de gerar filhos. Isso é uma obediência, tá? Não acho que é o contrário, não. Isso é uma obediência. Aqueles que geram filhos é porque foram obedientes a um mandamento. Porque Abraão, para se tornar Abraão, ele precisou ter fé. Sara era estéril. Abraão, não sei se vocês sabem, mas já era velho. Quando Deus o chama, ele chama com 75 anos. Quando Deus reafirma de que ele terá um filho, e Abraão até riu de Deus, ele tinha 100 anos. E Deus falava com Abraão numa diferença de 25 anos. Com muito tempo. Mas Abraão tinha uma fé. Qual que era a fé dele? Que Deus falou com ele. Deus falou com ele, ó, você vai para uma terra que eu te darei. Uma terra. Ali você vai ter muitos filhos, vai ter muita semente. E ali você terá bênção. Você será abençoado. E nessa bênção você abençoará toda a terra. Amém? Um lugar, uma semente e uma bênção. Glória a Deus. Então isso está sobre todos nós. Você tem um lugar específico, você tem uma semente específica para gerar uma bênção específica para um povo. Você é a semente dessa bênção. Abraão é abençoado para abençoar todas as famílias da terra. E é em Abraão que todas as coisas vão passar até Paulo. A partir de uma revelação de um Cristo que morre numa cruz em favor de seus irmãos. Porque se aquele povo não estava entendendo nada, falou assim, não, beleza, então eu venho aqui, eu mesmo, vou morrer aqui, vou para essa cruz, e aí a partir de mim, toda essa terra será abençoada. Amém. E aí isso chega até nós. Chega até o Rafa, chega até a Stephanie, chega até a minha vida, chega a cada um de nós aqui, amém? Amém. E aqui estão dois irmãos seus que estão cumprindo essa obediência. Está ali a clara prova viva de que eles estão cumprindo essa vocação. E eu vou ter a liberdade aqui de contar que a casa dele está passando por dores. Dores por obediência. Então, pelo amor que eu tenho pela casa deles, eu tenho essa liberdade de trazer eles aqui para ser testemunho vivo daquilo que a gente está falando. Não tem como gerar filhos sem passar por dores. Se nós estamos aqui hoje, se nós somos filhos de Deus, é porque um irmão, um primogênito, enfrentou uma cruz para ser testemunha de vida em favor nosso. Amém? Então aqui estão dois irmãos de vocês que estão enfrentando uma cruz para ser testemunha viva do amor de Deus. E de que isso é o amor. Então eles perderam uma gestação agora. E aí eu queria que a gente pudesse dar o testemunho para eles de que nós entendemos a mensagem que Deus veio falar aqui hoje. De que quem vai orar por eles, quem vai estar com eles, quem vai abençoar eles, quem vai impor as mãos para falar para eles, olha, essa é a vocação da casa de vocês. Entendam isso, recebam isso, ressignifiquem as dores de vocês. É aqui, somos nós. É esse povo aqui. Então eles não vão ficar sozinhos. Porque eu tenho certeza que há algumas horas fica parecendo que a gente está sozinho. Fica parecendo que a gente precisa dar um grito para alguém para ser ouvido. Vocês não precisam disso. Porque como vocês têm uma família que anda junto, vocês não vão ficar sozinhos. Então vamos orar? Podemos orar por vocês, para que Deus traga luz a essa dor, ressignifique essa dor, e que se for para passar por uma cruz, que a gente passe junto. Amém? Então vamos se colocar de pé, vamos orar por essa casa, amém? Se alguém quiser vir à frente, orar por eles, tomar essa responsabilidade, amém. Pode vir.
Amém, igreja. Amém. Pai, estamos todos aqui reunidos em família, em seu nome, primeiramente, com toda a convicção do meu coração. Estamos aqui para poder lembrar essa casa, Pai, que nós te pertencemos. Estamos aqui para... Não precisamos defender o seu nome. Estamos aqui porque somos teus. Então, Pai, estou aqui para poder dizer a todos nós aqui, lembrarmos com essas palavras que todos aqui falaram, o Pepe, o Rafa, o Diogo, todos nós aqui convictos de que estamos em casa, estamos em família. Estamos todos juntos e unidos aqui pelo mesmo propósito, revelar a glória de Deus. Com certeza, Pai, eu não sei o porquê nessa casa aqui veio acontecer essa dor, esse sofrimento, mas com total convicção eu sei que é para que nós entendamos, cresçamos, possamos, em sabedoria, entender qual processo o Senhor quer que nós passamos juntamente com eles. Para que nós possamos vir a revelar, vir a poder aprender e nos tornar também aquilo que o Senhor quer que sejamos, como Abraão, para que nós tornamos o outro, vamos, digamos, Abraão. Mas na nossa chave, na nossa bênção que nós temos que deixar para todos, né? Então, Pai, que aqui nós, em família, possamos entender que essa formação não foi só no ventre, é uma formação também dos pais, é uma formação também da família, é uma formação dos irmãos. Então, Pai, quando o Senhor gera um fruto, um filho dentro de um ventre, com total certeza, eu tenho absoluta convicção disso, que o Senhor não está formando somente um filho, o Senhor está formando os pais, que todos nós somos seus filhos. Então, o Senhor está formando o contexto, o Senhor está formando todos aqueles que estão ao redor desse fruto, Pai. Então, mas... Não consigo entender a razão mesmo dessa dor, assim. Mas eu sei que é para que nós possamos aprender, para que nós possamos estar aqui unidos em família. E eu quero, Pai, dizer que conte comigo, conte conosco. Eu tenho certeza que essa casa aqui tem total possibilidade de absorver, de chorar junto, de ajoelhar junto, de orar juntos, Pai, para que a gente possa ter essa sensibilidade de olhar para o lado, olhar para frente, 360 graus, para que a gente possa ver, Pai, que tem sempre alguém precisando de uma palavra, tem sempre alguém precisando de um ombro, tem sempre alguém precisando de família, de gente, e que o Espírito possa nos mover nessa direção, sempre, até o fechar da cortina das nossas vidas, Pai, para que a gente possa ver o novo amanhã em Cristo, com Deus Pai. E é isso, Pai, eu venho te pedir aqui, eu estou tremendo para fazer essa oração em público, para poder mostrar para vocês que quando a gente sai, Pai, quando a gente dá um salto no abismo, em fé, com total certeza, o Senhor vai nos carregar no colo e a gente vai entender o porquê que nós estamos aqui. Então, em nome de Jesus, Pai, o Cristo ressurreto, aquele que nós temos o temor, que nós amamos, que nós nos espelhamos, que nós... É isso, Pai, entregues, em nome de Jesus, amém. Amém.
Vamos aqui, viu? Amém. Amém, meu irmão. Obrigado, viu? Quer falar alguma coisa, os dois?
Na verdade, eu só queria falar uma coisa, porque a gente, quando tem a ideia de abertura à vida, quando a gente supera aquela necessidade de se capacitar e de abrir o coração para uma criança, a gente pensar, agora eu vou ter um filho e vai ser aquela coisa maravilhosa que eu vou aproveitar, desfrutar. E nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente pensa. Mas não é que aquilo seja ruim. É algo que a gente vai ter que passar, que Deus colocou na nossa vida para a gente crescer, para a gente ajudar os outros. E quando a Clarinha veio, a gente passou por tudo isso. Crescemos, assumimos responsabilidades, e a gente achou que seria a mesma coisa, que ia acontecer do mesmo jeito, e a gente ia crescer. E a gente vai crescer, só que não da maneira como a gente pensou.
E aqui, ó, tá com gola clerical. Amém? Porque é um pai de família. Um pastor. Pastoreando a família. E queria trazer um consolo assim para vocês, para a gente entender assim o que é isso. Essa semana lá em casa, assim, foi tensa. Foi bem tensa. Eu caí do cavalo. 3 vértebras quebradas. Um dia mais tenso lá de casa. Os meninos, nenhum dormiu. Minha esposa tá aqui para... Quem mais sofreu foi ela. De manhã cedo, a hora que eu acordei, tinha uma irmã lá de Uberlândia. Vem cá, Clarinha. Tinha uma irmã lá de Uberlândia me ligando. Falando assim, ó, orei a noite inteira por você. Uma grande amiga da Alana, chama Marta. Eu falei, o que foi, Martinha? Ela falou, não sei. Eu fui acordado para orar por vocês. Isso é a extensão da nossa família. A família de vocês vai muito além disso aqui. Vocês podem ter certeza que muitas vezes a hora que a gente acha que a gente está só, a gente está em família. E é isso que nos dá coragem de ir além. Basta uma coisa, estar sensível. Durante a parte que a gente conversava, a Clarinha estava lá no colo da mãe pedindo socorro pela família dela. E eu estava ouvindo. Eu não precisei virar para o lado e saber. Eu sabia o que meus irmãos estavam passando. Tenho orado por eles. E comecei a ouvir a voz da minha filha. Isso aqui é minha, gente. A hora que a Clarinha tiver dúvida, ela é minha. E se eles quiserem, eu levo agora. Posso? Eu levo agora. Não tem problema não. Inclusive os meus vocês podem levar também, porque minha esposa fica brava, mas eu falo assim, quer? Pode levar. É porque eu faço outro, faço muitos outros. É bom que a gente vai enchendo essa terra. Então a hora que alguém pedir um filho seu, eu falo assim, pode levar. O que precisa? Quer que pague o leite um ano? Uma fralda completa um ano? A gente faz também. Não tem problema. Porque os filhos não são nossos. Nós não fomos chamados para ser Abrão. Competentes na nossa paternidade. Nós fomos chamados para ser pais de muitos filhos, ainda que isso comprometa a nossa capacidade e a nossa competência paterna. Amém? Então é isso. Amém. Parou, viu? não está gritando mais, está resolvida, agora a família dela foi atendida, já os irmãos perceberam eles, então agora ninguém mais está distraído, então a Clarinha não precisa mais chorar.